Olá, senhoras e senhores! Começando mais um episódio desse podcast que muito em breve encerrará as atividades. Que só criar um motivo de suspense para muitos que são fãs desse podcast. Eu acho que tudo na vida tem que criar um barulho, assim, para as pessoas ficarem do tipo, porra, então eu vou começar a ouvir antes que o podcast acabe. E aí eu fico fazendo parte do gueto que ouvia enquanto ele não era um sucesso. Ah, depois que o podcast acabou, aí quando ele retornou ele ficou chato. Então quero criar esse suspense. O podcast vai acabar. O podcast vai acabar. Talvez essa seja a última semana, ou talvez essa seja uma das últimas 30 semanas antes. Que ele vai acabar, ele vai acabar.
Mas é sua estratégia de marketing para ouvirem mais, é isso?
Não sei, não sei. Só sei que é uma estratégia de marketing. Quem está ao meu lado é a Emily, que é minha esposa, já recorrente. E a Emily só está aqui por motivos de alta aceitação da audiência. Mas muito. A Emily, ela é tipo, sei lá, ela é o Whindersson Nunes do podcast.
Podia ganhar cachê, né?
Podia. Já tem, chama 50% de tudo que eu ganho. É um puta cachê.
Tá bom.
É, não tem uma pessoa que tem rejeição sobre a figura de Emily no meu podcast. Gente, eu aproveito desse podcast, é um podcast. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu sempre quis falar. A Emily sempre esteve aqui como coadjuvante.
Eita, nós.
Hoje ela vai ser como convidada principal.
Ah, fodeu.
A Emily muda um pouco a personal, não é tão assim, doido. Hoje vamos falar sobre quem sou eu na visão da minha própria esposa, sabe? Sei lá, às vezes eu vejo, às vezes talvez deve ter algum admirador meu, às vezes aqui me ouvindo deve ter alguém que gosta do meu trabalho, às vezes tem alguém que se espelha no que eu faço, e aí é muito bom que Emily vai vir aqui e vai derrubar qualquer expectativa que você tenha sobre ser eu mesmo. Essa é a função desse podcast da verdade. Primeiramente, antes que vocês saiam, eu preciso contar um segredo. Eu estou lançando o meu DVD, o Live at Acre. É um DVD que. Eu agora vou levar tipo 5 minutos para falar do negócio, que eu acho que é importante você daí me começar a falar, porque é importante eu falar isso. É um DVD muito, 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 muito importante na minha carreira. Por quê? Porque eu fiz esse DVD ano passado, quando eu tava bombando, fazendo show pelo Brasil inteiro, duas, três sessões. E aí eu pensei, porra, eu podia lançar o DVD no Metropolitan, onde eu fiz para 3.500 pessoas. Eu podia fazer o DVD no show que eu fiz no Espaço das Américas. Eu podia fazer o meu show do meu DVD. Falei, não, vou fazer meu DVD no Acre. E por que que eu escolhi o Acre? Porque nunca gravaram no Acre. Eu acreditei nesse sonho. Foi um sonho. Agora eu vou falar os bastidores desse sonho. Foi uma puta tacada errada, porque era muito caro levar a equipe pro Acre. Então a gente contratou uns malucos do Acre para fazer, mas ficou muito bom o resultado final. A tacada foi errada no sentido de logística, mas o final ficou muito engraçado porque, o público do Acre é um dos melhores públicos que tem ainda, na minha opinião. É um público que gosta de comédia, ele aceita as piadas. E aí eu fiz um webbullying com o Acre. Então teve um pretexto muito legal. O Acre foi o webbullying. A gente pegou um cara que fazia parte de uma comunidade mais importante do Acre, tipo o Acre News deles, e a gente criou essa comunidade, pegamos essa comunidade e fizemos um ataque virtual a vários perfis de Facebook do Brasil, tal. Foi muito fodido, foi muito fodido. Esse DVD é muito legal mesmo, e é onde eu começo a amadurecer o meu texto. Eu recomendaria. Se todo mundo do podcast me ajudar a comprar, já ajuda a bancar o DVD que eu gastei, coisa de 15 pau. Assim que eu falo aqui tudo de verdade, Amy.
Legal, legal. Bom.
Gastei 15 pau no DVD, maluco. Se você comprar, você me ajuda. Quanto é que é, Maurício Meirelles? É 6,90. Porque eu pensei na possibilidade de 1.000 pessoas comprarem esse DVD e bancar o meu prejuízo. O resto vai ser caixinha para eu gravar o próximo DVD. Então me ajudem. Realmente você vai me ajudar a pagar. É 6,90, maluco. 6,90.
Barato, hein?
Não, é sério. Não é merchan que eu tô fazendo.
É assim.
Não, não é só, Emily. Eu tô falando, porra, me ajuda.
Mas é real, gastou dinheiro, precisa recuperar.
Não é, porque eu acho que a galera que me ouve aqui é uma galera que tá muito afim de consumir a minha comédia. Porque o cara pra me ouvir nessa
não, mas
porra.
O show é foda.
O show é legal pra caralho. É um show onde eu começo a amadurecer os meus textos. Você que ouviu o podcast até agora, você vai entender onde eu quero chegar. Eu fiz um preço acessível pra baixarem e pagarem as minhas dívidas, entendeu? É praticamente um crowdfunding de forma adversa, assim. Eu já comecei gastando, agora eu preciso arrecadar. Eu jogo a real pra vocês. Eu gastei 15 pau nesse DVD. Talvez mais, hein, Emily?
Ah, teve umas coisinhas a mais de custo de produção.
Porque mas... deu erro da coloração, não sei o quê. Vai ficar um... Foi uns 20 pau que eu gastei nesse DVD. E é R$6,90. Você compra onde? Em sofá.digital. Sofá. Ponto digital. Só escreve isso, sofá ponto digital. Vai ter um cadastro que é chato pra caralho, mas é rápido, você não vai gastar mais de... Odeio quem reclama de cadastro, é muito rápido, é um minuto. Tu escreve teu nome, CPF, o caralho, PayPal, paga, ele vai ficar disponível pra você, tu assiste essa merda e manda e-mail pra mim, comenta, gostei, não gostei, R$6,90. Passa teu fim de semana ouvindo, vendo. Eu vou falar pra vocês, o lançamento dessa merda vai ser semana que vem. Só que pra vocês, que é a primeira, né, vocês e a galera meio que no meu Instagram, assim, eu tô meio divulgando antes pra vocês já irem baixando, acho que é uma galera que gosta mais do meu trabalho. Então, sei lá, se 300 pessoas estão me ouvindo comprar essa merda, já me ajuda bastante. O Louis C.K. faz isso e eu faço questão de comprar o DVD do Louis C.K., porque eu acho interessante e ajuda. Aí o pessoal do Nathan que vai assistir, a gente cobra de graça. Né? Chega na hora, o cara deixa R$10, R$5, porque, porra, incentivo. Então, se você gosta de comédia, se você quer ver a minha evolução, eu não tô cobrando R$40 e no final tem o Exalta Samba cantando, porra nenhuma. É um show de comédia, de stand-up, 1h15 de show, nos moldes americanos, igual eu gostaria de fazer. Assiste. Gostou, gostou, não gostou, não gostou? Comentemos, ok? Fiz o meu merchan, Emily?
Fez bem.
Ok, então baixa essa porra e vamos lá. Hoje o assunto é Maurício Meirelles, ou seja, um comediante que tem 10 anos de carreira, sob a ótica de quem mais convive com ele, que é a própria esposa. Eu quero fazer uma outra versão desse podcast com a minha produtora, que é a Bia. Eu quero entrevistar a Bia, porque a Bia, ela me acompanha.
Bia.
A Bia, quem me conhece, ela me acompanha durante o show. E ela consegue captar quem é o Maurício. Odeio falar em terceira pessoa, mas quem é o Maurício?
Antes, durante e depois.
Antes, durante e depois. E aí vocês vão ver qual que eu acho que é legal entrevistar ela, pra vocês entenderem qual que é o trabalho de produção pra eu vender um DVD muito barato de R$6,90 pra ficar um filho da puta
reclamando que tá caro.
E o cara vai lá e gasta R$8 no Kinder Ovo.
É. Verdade.
Pra ganhar...
Uma Pringles.
Uma Pringles é, até vale. Mas o Kinder Ovo não vale. O Kinder Ovo não vale.
É.
Porque você gasta nessa merda e metade é um brinquedo que era legal em 88.
E que hoje é
uma merda. Né? Então assim... É, mas eu não consumo nem o Kinder Ovo. Mano, me ajuda. Vai tomar no cu. R$6,90. Enfim. Hoje, inclusive, só pra falar antes de continuar aqui. Hoje eu tava fazendo show lá no Comedians, né? Tô fazendo uma sessão... experimental, né? Toda quinta-feira de outubro no Comedians. Aí acabou, no meio do show, assim, terminando, assim, tal. Aí um cara falou, ah, velho, você só faz os mesmos textos. Eu falei, oi?
Porra.
É porque o cara tinha me visto na internet. E aí ele sabe que eu não só faço os mesmos textos. Só que ele tinha visto o texto que eu tinha feito do Neymar, que eu repito, né? Obviamente. Cara, eu fiquei muito puto. Eu falei, vai tomar no cu. O YouTube tá há 40 anos tocando Evil Without You. Ninguém enche o saco. O Paul McCartney veio pra cá, tocou Yesterday, a galera aplaude.
Cada 2 meses você muda metade do show?
Eu mudo a cada 2 meses. É que tem um negócio que às vezes eu jogo na internet o show. Um show não, um trecho, né? E o cara vai assistir ao vivo. Tá um trechinho lá do que eu fiz. Não significa que isso é uma máxima. Tanto que
a gente dá bronca e fica puto que você, era pra você ter uns 4 solos. Mas no mesmo solo você vai mudando de texto a cada 2 meses.
Não, é, exatamente. Pra vocês terem uma noção, eu só lancei o Live at Acre Quando eu falei, agora tem um outro show inteiramente novo, entendeu? A Live at Yaki, ele não tem nada a ver com o meu show novo que eu tô fazendo. Então, se você já assistiu meu show novo, falar, ah, já vi as piadas, o Live at Yaki é um outro show, entendeu? Bom, Emily tá com sono, vamos bater um papo antes que ela morra e durma. Emily, vamos lá, é bem egocêntrico essa
Você precisa
entrevista.
me direcionar, não sei
Eu vou
como
fazer pergunta e
começar.
você responde, você chama de
Não,
direcionamento,
então, é isso que eu
chama-se
falei, caceta.
condução. Então, vamos lá. Emily Borges,
Pois não.
você está comigo há um tempo. Você me acompanhou na comédia.
Sim.
Como é que é a minha cabeça?
É complexo entender tua cabeça. Você pensa em 400 bilhões de coisas ao mesmo tempo. Aí a gente quer falar de um assunto, você não tá focado naquilo porque você já tá pensando em outra
Você acha que eu
coisa?
tenho um problema mental?
Com certeza, com certeza. Eu não gostaria de ser você, porque sua mente é uma coisa muito louca.
De ruim.
Assim, não, de bom.
Vamos jogar coisa ruim pro pessoal entender
Não,
como é que
assim.
funciona. Porque o bom. Imagina eu falar assim, Emily, como é que é minha cabeça? Ah, ele é gênio. Eu não quero ir pra esse caminho. Ah, ele é um gênio. E
Não,
olha,
de
o
bom.
mal é super amoroso. Eu não quero ir pra esse
Eu sou
caminho.
sincera,
Eu quero ir pro caminho
caceta.
da draga.
Eu sou sincera, caceta. Não, tua mente é foda porque você é muito criativa. Você cria coisas que para
Não
você,
quero isso.
para você é muito simples e para gente não. Mas assim, é uma pressão louca a sua mente dentro de você mesmo.
Ó, pensa o seguinte. Pensa que quem tá me ouvindo é um cara que olha para mim às vezes e fala: "Porra, tudo que eu queria era ter o público do Meirelles."
Olha. Não sei, eu falo pro mal que eu não queria ser ele, não, porque, porra, a mente dele consome muito ele. Você, no caso.
É isso que eu queria. Essa verdade que o cara quer ouvir. E que me dá um pouco de depressão ao mesmo tempo e uma tristeza de ouvir isso da minha própria esposa.
Mas você nasceu assim, você é assim desde sempre que eu te
O
conheço.
quanto eu sofro, Emily?
Muito, muito.
Que é o meu sofrimento? Conta pro pessoal que tá ouvindo.
Você sofre porque você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, daí você não consegue focar, daí você fica angustiado de não saber por onde começar, aí você quer trabalhar tudo ao mesmo tempo, daí você fica cansado. Que mais?
Vai falando, galera, precisa ouvir.
Daí fica sem dormir, aí durante o sonho você fala sobre trabalho dormindo, aí não descansa. Aí acorda cansado, mas está acelerado. Você é ligado no 220 a vida inteira. E aí quer fazer coisa, mas está cansado. Mas daí fica pensando na outra
Tá, vou
coisa
fazer
da
uma.
semana que vem. Não fica, daí não foca no evento que você tem hoje. Enfim, é isso.
Você me acha uma pessoa feliz?
Nossa, pergunta foda. Mas eu acho que você é feliz por tudo que você tem na tua vida e conquistou na tua vida. Mas eu acho que você seria muito mais feliz se você conseguisse controlar mais a sua mente. O que é muito difícil, óbvio, porque tua mente sempre foi assim. Mas eu acho que para você conseguir a sua felicidade plena, eu acho que é mais difícil.
Você acha que a minha mente me causou os maiores momentos de felicidade e, ao mesmo tempo, os maiores momentos de tristeza?
Com certeza. Porque os maiores momentos de felicidade foi graças a você ser engraçado, criativo e se renovar o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, isso também, a mente também te faz ser angustiado, ansioso, preocupado. Então, sim, tua mente é tua preciosidade e seu maior desafio para você poder trabalhar.
Por que que eu fiz questão de fazer essas perguntas para Emily? Eu gosto muito de lidar com a verdade. Eu acho que quem me conhece sabe disso. Eu vejo que a gente está vivendo um mundo do Instagram, que é um mundo onde tudo é perfeito, onde o cara está em Paris, onde a mulher mostra o fitness, a porra toda. E muita gente às vezes já deve ter clicado no meu Instagram, porque eu mesmo sou um produto dessa porra do sistema todo. Por quê? Porque quando eu faço uma foto de eu dormindo no chão, eu tenho 13 likes. Quando eu faço uma foto do meu show lotado, eu tenho 4 mil likes. E aí um produtor local vê que eu estou realmente fazendo um certo sucesso, ele fala: "Porra, então eu vou chamar o Maurício Meirelles para vir na minha cidade." E aí uma coisa fomenta a outra. Então felicidade gera dinheiro, tristeza não. Só que tristeza Não tristeza, não tô falando só de tristeza. Vamos lá. Vou refazer. Felicidade, mesmo que falsa, gera dinheiro.
Sim.
Verdade, tristeza, angústia e qualquer sentimento humano...
É muito mais difícil.
Gera desprezo das pessoas. Só que esses sentimentos que deveriam ser valorizados, porque são sentimentos de verdade. Por isso que o Instagram virou um lugar repleto de blogueiras que fingem uma felicidade. Então, quando eu pergunto pra Emily como é que é a minha cabeça, eu tento realmente mostrar um lado que o Instagram eu não mostro. Então, digamos que esse podcast é o lado B realmente da minha vida de comediante. Porque acreditem, no meu Facebook, como é que eu divido as minhas... Eu vou voltar a entrevistar aí, mas eu quero fazer um paralelo pra vocês entenderem. O meu Facebook é um... Cada rede social minha é uma coisa. O meu Facebook... É onde eu tento ser um pouco mais popular do que eu sou e sem passar do meu limite de popularidade, porque eu acho que eu começo a ficar de um jeito que eu não quero ser. Não adianta eu tacando geleca na testa, porque eu não gosto de jogar geleca na testa. Embora o Facebook vai fazer isso crescer e aí eu acho que isso vai mudar um pouco o meu foco. O Twitter é a melhor rede social pra mim do mundo. O Twitter é a galera que... como é que eu posso dizer? É uma galera que eu faço a piada, o cara tem mais a ver comigo, é um cara que, tipo, fala das verdades, dos fracassos, das angústias, o cara se sacaneia. O Instagram é uma mentira do caralho, é um frame da sua vida que todo mundo acha que é uma verdade e todo mundo fica angustiado achando por que que o frame da minha vida não é igual o frame da vida do outro, aí tenta fazer um frame parecido. E o podcast é o lugar mais de verdade onde eu posso chegar e falar. O YouTube é, obviamente, o meu lugar de trabalho. Então, eu falo isso porque, às vezes, tem um cara que tá me ouvindo e acha que a minha vida é o meu Instagram. Às vezes, acha que minha vida é o meu YouTube. E aí, é bom tu pegar e falar assim, caralho, até um comediante, né, que, porra, sei lá, teoricamente pode ser considerado um cara bem-sucedido, tem os mesmos problemas que eu, se não mais. Então, eu acho que seria legal. Emily... De quando eu era um merda por completo, até o momento que eu me tornei um cara, digamos, um merda com dinheiro, o que que mudou a minha cabeça?
Não, você nunca foi um merda, seu chatinho.
Não, falando sério, assim, tipo um merda, tipo um cara que não tinha expectativa nenhuma, aí de repente a comédia foi lá e eu entrei nisso e eu me dedico. Você acha que a minha... Não tô falando de...
Não, oi, tô entendendo que, como assim...
Você acha que só aumentou a minha angústia, piorou, melhorou meu auto-boicote? Ou quanto mais a gente ganha, quanto mais a gente cresce?
Eu acho que é nivelado. Você sempre foi assim, angustiado. Só que as suas coisas eram menores. Sua angústia era entrar na agência de publicidade que você queria. Então você corria atrás daquilo, você focava naquilo. E enfim, também sofria por aquilo, para conseguir aquilo que você queria. Hoje, você continua assim, só que ampliou as coisas. Então, você continua a mesma pessoa, só que suas questões são maiores, suas ambições são maiores, seus desejos são maiores, baseado que a sua carreira evoluiu.
Então, lhe pergunto, sou eu que sou assim, por eu já ser angustiado, ou você acha que Simone e Simária, também, por terem uma exposição maior, tem um sofrimento maior, e alegria maior, e picos de tesão maior, e picos de angústia maior, e pico de sofrimento maior, enfim.
Eu acho que todos vocês que estão expostos têm esses picos maiores mesmo do que a gente.
Então esse é o ponto que eu queria chegar.
Então acho que todos vocês realmente não são plenamente felizes, e não são plenamente...
Mas você acredita que alguém pode ser plenamente feliz?
Não, plenamente eu acho que não. Mas eu acho que essa angústia tá em todos os artistas que eu já conheci.
Não tá em você?
Nesse nível que vocês têm, não.
Pois é, gente. É esse o ponto. É esse o ponto. Pra você se tornar artista, você precisa ter uma angústia.
É, eu acho. Eu comecei a refletir agora, eu acho que sim.
Porque pra você refletir, algo tem que te levar a isso.
E algo tem que não estar bom pra você refletir sobre isso e conseguir vencer a angústia e se tornar um artista melhor. E aí é uma bola de neve.
Eu não tô falando que o caixa da Renner não vai ser um artista. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas um artista na minha opinião, que não tem uma certa angústia, um certo pra que que eu existo, uma certa filosofia, ele pra mim...
Ele não sai muito do lugar, né?
É isso. Ele pode ser um artista, ele pode... Eu não acredito, eu, Maurício Meirelles, não acredito muito, não tô falando que isso daqui é uma máxima, mas eu não acredito muito em artistas, pode ser roteirista, pode ser humorista, pode ser cantor, pode ser biólogo de biólogo não, mas pode ser, tipo, produtor, que o cara consiga atingir aquilo que ele quer, sem o mínimo de angústia que leve ele a buscar alguma coisa. Não à toa, infelizmente, muitos se matam e se dão um tiro na cabeça. Porque essa coisa do tipo, ué, o cara se matou, ele era milionário, isso não quer dizer nada.
Sim.
Isso não quer dizer nada, 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 nada.
O cara tinha tudo, tinha família, tinha dinheiro, mas não significa nada.
É, mas ele tinha um negócio que era pior do que qualquer coisa, que era propriamente devastadora, que comprometia qualquer possibilidade dele progredir. É uma mente que consome de angústia, de... Eu fico imaginando assim, às vezes. Eu, com a exposição de Kurt Cobain, talvez... Não tô falando que eu me suicidaria, pelo amor de Deus, não quero dizer isso. Mas talvez eu seria uma pessoa num nível bem abaixo dele, porque ele era uma pessoa muito doente, mas uma pessoa muito pior do que eu sou hoje, nas questões infelizes que levam a minha vida. E eu acho que eu seria um cara muito mais angustiado, muito mais deprimido e muito mais tristonho.
Sim, porque o sucesso é maior, então
a pressão é maior.
A pressão é maior.
A pressão interna é maior.
Sim.
O dinheiro é maior.
Sim.
A publicidade é maior. Aquilo que você não acredita é maior. Uhum. A mentira que você leva com você é maior.
As dúvidas são maiores, os questionamentos.
O chopinho que você queria tomar com seu amigo existe menos, cada vez mais. Então você vai acabando entrando numa crise existencial e isso acaba cometendo. Por isso que eu acho que todo artista ele tem que ter um tratamento psicológico junto.
É verdade.
Entendeu? Então eu falo assim: se você tá me ouvindo e você é um cara que quer se tornar artista,
já começa a terapia antes.
Já começa uma terapia. Já começa a porra de uma terapia. Ou você não vai ser um bom artista. Ou você vai ser um artista suicida e vai ser ruim pra tua família e pra você. Entendeu o que eu quero dizer? A dica que eu dou é: você quer entrar na arte? Você quer ser um bom comediante? Você quer lotar? Você quer bombar? Você quer encher o cu de dinheiro? Então você tem que ter um acompanhamento psicológico do seu lado. Eu não acredito que pessoas que estavam em casa pegam a porra do celular, como o Whindersson Nunes, grava. No dia seguinte, o cara tá lotando pra 30 mil pessoas. Eu não acredito que... Nossa, mas ele é a mesma pessoa. Não tem como ele ser a mesma pessoa que ele era. Esse argumento do tipo, ai, o Maurício é o mesmo cara que eu conheço. Talvez em essência, mas não em atitude. Porque não dá pra ser. Porque, como é que eu posso dizer? Eu vejo menos a minha família. Eu vejo menos os meus amigos. Não é por questão de prioridade ou não. É por simplesmente questão de tempo. É uma merda. Você fica mais ausente. Você fica mais angustiado. Então essa angústia ela te leva para outros patamares. Agora, você quer ser um artista completo, você vira o Zeca Pagodinho. Você vai lá, chega num nível de experiência de um caralho a quatro. Que você chega e fala, eu não quero mais fazer esse show. Esse show eu quero, eu domino a minha cena. Porque se você quiser ser alguém do tipo que queira mudar o patamar da porra da sociedade, caralho, você vai se tornar uma pessoa angustiada o tempo todo. Eu acredito que o Zeca Pagodinho, pra hoje poder gozar da sua felicidade ou não, ele teve que ralar muito e se fuder muito mentalmente pra chegar onde ele chegou. Por isso que muito artista acaba entrando em droga, infelizmente. Por isso que muito artista acaba entrando em, sei lá, em loucura. Por quê? Porque... Sabe o que eu fico pensando, Amy? Vamos lá. Vamos pegar o... Me fala um artista muito foda que você admira.
Justin Timberlake.
Justin Timberlake. Cara, eu fui no Rock in Rio e vi o Justin Timberlake. Você tem noção pra quantas pessoas ele fez aquele show?
Não tenho nem noção de quantas pessoas.
Tinha 100 mil pessoas naquele lugar.
E quanto ele faz por mês, né? Pra quantas pessoas por mês?
Você tem noção que pro Justin Timberlake 30 mil pessoas é um público ruim.
Sim. Ele deve virar pro empresário dele e ficar puto com 30 mil pessoas. O que aconteceu nessa merda de cidade que vocês não conseguiram colocar 80 mil pessoas?
Olha o ego. Olha onde é que vai a mentalidade. Você tem noção? É aquela coisa. Quando você atinge 100 mil pessoas no Rock in Rio, o próximo passo ou é você vai pra lua, saca? Olha só.
Você precisa se tratar.
Pronto.
Pra entender que isso não vai ser sempre.
Pronto, Emily. Obrigado.
Por nada.
Pela sessão de terapia que estamos fazendo juntos. Nós, os ouvintes. Cara, o Justin Timberlake, ele toca no Rock in Rio e tem 100 mil pessoas assistindo ele. Dessas 100 mil, 50 mil querem dar muito pra esse cara. Você tem noção que o Justin Timberlake, não é que ele rejeita umas mina, ele rejeita a Shakira da vida. Ele rejeita, tipo, quando ele começa a namorar, ele tem que falar não pra Tayla Yala. Sim. Quando ele tá namorando, ele tem que falar não.
Meio que falou sim, né?
Não sabe. Ele tem que falar não pra modelo de 6 milhões de seguidores, que é uma puta gostosa. Ele tem que falar não. A vida desse cara é desse nível para cima. Se ele cai um pouquinho, fudeu a vida dele. Isso mexe com... Sabe o que eu falei esses dias com o Patrick Maia? Eu falei o seguinte. Sabe como é que fode o Neymar?
Como?
Se eu sou o time adversário do Neymar, eu contrataria uma legião de gostosas. No dia que ele for na semana do Vila Mix, tipo, ele vai jogar contra o Vasco. Paris Saint-Germain contra Vasco.
Tá.
Eu contrataria várias gostosas. Eu do Vasco contrataria várias gostosas, sabendo que ele vai estar no Vila Mix, e falaria: dá não pro Neymar, dá toco no Neymar. Porque ele deve sair dali com uma cabeça do tipo: maluco,
preciso pegar aquela mina.
E não pega, não, pelo contrário, ele vai ser como é que eu disse assim: eu não sou mais o cara. Caralho, eu era foda. Mano, amanhã eu não vou bater o pênalti, não. Isso mexe estruturalmente. Eu tenho certeza que isso mexe estruturalmente com a pessoa. Porque não é só chutar uma bola. Você tá ligado? Não é só você fazer um cruzamento. É você olhar pra você mesmo e falar: eu não sou mais o cara.
Porra, o duro é encontrar essas minas que vão realmente falar não.
Então, mas porque aí...
daí ele vai querer muito a mina.
Muito, e a mina
e
vai
a
falar...
a mina falar não. Daí a mina é o Neymar. Daí ele, a mina vai ceder não. E não vai mais cumprir
se o Neymar,
com o Vasco.
Se o Neymar tomar 7 nãos numa noite, no dia seguinte ele não bate um pênalti, eu acho.
É.
Vamos falar: Neymar, bate o pênalti. Ele vai falar: não, vou tomar um banho aqui, tô de boa. Ele vai ficar muito mal. Ele vai falar: mano, eu não sou mais o cara. Se todo mundo, num sábado, o Neymar joga no domingo, se todo mundo num sábado resolve: vamos dar um gelo no Neymar, fudeu, ele não joga bem. Porque ele é movido não só a futebol, ele também é movido num ego por trás do tipo de confiança, de pessoas bajulando, de o caralho a quatro. Cara, se você ficar odiando um jogador de futebol durante um mês, eu acredito que isso... Sempre quando tem aquelas coisas assim: ah, fulano de tal não faz gol há 4 semanas, é porque sempre quando ele entra numa rede social tem alguém falando: você nunca faz o gol, você nunca... Isso mexe com a cabeça do cara, que o cara...
Você é um merda, vai errar o próximo chute, vai errar o próximo pênalti.
Eu não quero, assim, pelo amor de Deus, eu não quero falar algo que eu não sei, mas eu tenho uma leve impressão, ok? Não é uma certeza, é uma leve impressão que... Infelizmente, o Champion, quando morreu naquele negócio do Charlie Brown, não sei o quê, não sei os fatores dele, não sei os fatores pessoais da família, não sei. Mas eu acho que muito tem a ver com uma porrada de gente falando: ah, o Charlie Brown, você não sabe cantar, você não é igual o cara, você não sei o quê. E o cara tá numa exposição tão grande que ele fica louco.
Uma exposição tão grande pro cara. De estar ali, de tentar fazer a banda render, todo mundo tem conta pra pagar.
Desculpa se alguém da família do cara tá ouvindo, a intenção não é essa. O que eu quero dizer é: o que é maior pro Justin Timberlake?
Não, a questão é: óbvio que isso afeta vocês, artistas. A ter uma rejeição ou ter críticas pesadas, isso afeta muito vocês.
E aí eu pergunto: o que afeta o Justin Timberlake? Você vai falar. Nada, pelo contrário, tudo. Esse é o problema. Porque quando ele tá com 100 mil pessoas, cara, é um nível que nenhum ser humano consegue atingir. Ele tem, ele tem 12 milhões de seguidores no Instagram, tô exemplo aqui. Não, ele deve ter 50.
Vamos ver.
Não, foda-se. Tem 50 milhões de seguidores no Instagram. Todas as mulheres do mundo querendo dar pra ele. Ele tem uma porrada de coisa. dinheiro, fama, sucesso. O que que afeta ele? Tudo. Porque qualquer coisinha que baixe, e é fácil baixar porque ele já atingiu o patamar inatingível. Então quando você está no patamar inatingível, qualquer coisa é para baixo disso, vai afetar esse cara. Você entende o que eu quis dizer?
Sim.
Quando o cara do Linkin Park...
Ele não está preparado pro antes da vida dele, de hoje.
Ele não está preparado para a queda natural.
Sim, para o que era a vida dele. Ele está preparado para crescer mais.
Exatamente.
Ele tem 46 milhões de seguidores.
Ele tem 46 milhões de seguidores, esse cara. Ele tem 100 mil pessoas por fim de semana falando Justin, Justin, Justin. Ele é o foda. Se ele não tem uma preparação psicológica, qualquer coisa...
Ele entra nessa noia e acha que vai ser a vida inteira assim e que ele é o foda.
Você tem noção que a noia do Justin Timberlake, talvez, se ele não tem uma preparação mental, é, caralho, meus seguidores que davam 4 milhões de likes nas minhas fotos agora estão dando 2. Sinal que eu estou acabando. Na cabeça de um cara não psicologicamente, digamos, trabalhado e tal. Você concorda comigo?
Concordo. Isso é legal que você reflete sobre você também.
Claro! Emily, você não acha que mexe com o meu ego? E tem um ego muito grande do artista, do tipo... Caralho, eu fazia show pra 3 mil pessoas. Hoje veio 1.500. E é uma escrotidão eu pensar nisso. Sim. Porque tem ao mesmo tempo um cara que tá me ouvindo falando que filho da puta esse Maurício. Porque eu ainda faço show pra 30 cidade, pessoas. É. E aí eu falo pra você, meu amigo, que faz stand-up pra 30 pessoas. Você é demais. Eu já fiz show pra 10, pra 30. Mas é aquela coisa, quando você atinge um patamar que você achou que era inalcançável...
Você no mínimo quer manter.
Você no mínimo quer manter... E a sua sanidade mental tem que ser mantida também. Porque, ainda bem que eu faço terapia, eu me cuido, caralho. Porque se você não controla isso, o ego toma conta de você. E aí você morre como artista. Porque você vai querer agradar o seu ego e você não vai querer agradar aquilo que você é de verdade. Sim. E aí você começa a cair na armadilha da fama fácil. E aí você se fode. Quando eu vejo o Guns N' Roses indo pro rock... Eu vou falar um negócio que eu sou muito fã do Guns N' Roses. Muito fã.
Você acha que eles voltaram porque queriam? Se amam, né? Não por dinheiro. Achei fofo.
Não. Nunca eu falei isso. Eu já falei isso em outros podcasts. Quando eu vejo Guns N' Roses voltando... Hoje eu falei isso com o Bruno. O Bruno é um dos caras que trabalha com a gente na Andromedária. A gente estava numa discussão e eu falei... Vai ter show do U2 agora, nessa semana. Eu falei... Pô, que do caralho, show do U2. Mas eu sou um grande pau no cu. Sabe por que eu sou um grande pau no cu? Porque eu tô indo assistir o U2, tô indo assistir o Paul McCartney, que é um puta show, eu tô indo assistir o Guns N' Roses, eu tô indo assistir o Aerosmith, todos na fase onde não estão ali de verdade. Todos. Embora eles ainda tenham um tesãozinho de tocar, não é Guns N' Roses em 1989, mordendo a mesa pra querer fazer sucesso, doidão, arrebentando, fazendo aquilo com puta tesão do caralho. Eu tô vendo Guns N' Roses pensando, já fomos maiores, já fomos grandes.
Nosso dinheiro acabou.
Nosso dinheiro acabou ou diminuiu. Precisamos recuperar o nosso ego aqui, artístico ou monetário.
Sim.
Então não tem aquela coisa do tipo, foda-se, vou tocar o que eu quero. Não, vou tocar o que trai público. Uhum. Traz público porque eu preciso voltar a ganhar dinheiro e aí a arte vai embora. E aí me dá a impressão que assim... Eu ainda acho que talvez na cabeça desses caras deve ter uma coisa do tipo, puta que pariu. Beleza, tamo lotando o estádio do Pacaembu, ou do Morumbi, ou da puta que pariu, mas mano, era tão da hora quando a gente lotava falando a nossa verdade. Sim. Hoje a gente tá lotando com uma verdade que não é mais a nossa.
Sim.
Sabe? Não sei se você concorda comigo.
Não, concordo.
Então eu fico meio olhando falando assim, puta que pariu. Que merda deve ser, olha que foda que eu tô falando, o ápice, ao mesmo tempo que ele é muito desejado, ao mesmo tempo ele é muito perigoso, porque do ápice só tem a queda.
Não, é uma coisa que eu sempre falo pra você, que é muito natural na carreira de vocês, de artistas, que são, enfim, expostos. É muito natural vocês terem altos e baixos. Crescerem, depois manterem, depois caírem, depois voltar a crescer. Ok, isso não é fácil para trabalhar na mente, mas.
Mas você entende por que que o boicote ele é fundamental às vezes? Você entende por que que eu ajo com auto... É uma merda, eu tenho um auto-boicote que me fode muito. Mas no fundo, no fundo, o auto-boicote às vezes funciona para mim como um Maurício dentro de mim falando: Maurício, você quer se foder muito e fazer sucesso e ter um jatinho e viajar o Brasil inteiro de jato e depois você vai chegar num patamar que você não vai ver a
É
Emily.
uma proteção sua,
É uma
então.
puta proteção. Então, às vezes, o auto-boicote, ele é uma merda para um ambicioso, mas uma grande segurança para aquele que não quer pirar. Você entende um pouco isso?
Ok, eu entendo, mas também não precisa ser um nível de auto-boicote que
Claro.
te prejudique.
Por isso que o tratamento é fundamental.
Sim. Não, não precisa ser muito radical nisso, mas compreendo a questão.
Então, às vezes, você que tem um auto-boicote, o que eu posso sugerir é um tratamento, é óbvio, porque o auto-boicote ele te atrapalha de sair de casa. Aí é uma merda isso. O auto-boicote ele também tem uma coisa assim: você não pode ter um auto-boicote enquanto você tá fracassando. Você não pode, tipo assim, ah, olha, eu queria muito pagar as contas do mês, mas eu vou me auto-boicotar porque senão eu vou fazer muito sucesso pagando a luz. Não, isso não vai acontecer, entendeu? Mas eu entendo assim, tipo, pessoas que não querem progredir com medo de progredir e com medo do que o desconhecido vai levar. Eu tô falando para vocês, é uma crescente isso que vai acontecer. Vai chegar um momento, se você se levar a sério, né, no sentido de trabalhar dedicado, disciplinado e o caralho, você vai dar certo. Mas a sua cabeça está preparada para você dar certo? Essa que é a questão. Por isso que eu acho muito preocupante jogador de futebol quando bomba. Eu acho muito preocupante criança quando bomba. Eu acho muito preocupante. Cara, se você vê a maioria das crianças que bomba, tudo pira, velho. Porque é muito foda. Você cresce já bombando. Você com... Para pra pensar o que é a vida da Larissa Manoela, mano.
Nossa,
Você
gente.
tem... Para pra pensar no amigo ouvinte. A Larissa Manoela, ela vai pro colégio. Ela tá na sala, do lado dela tá o Guinho, Luiz e Carlinhos. A Larissa Manoela, ela sai dali, ela pega um jato e vai para os Estados Unidos. Ela sai da aula de
Fazer
química.
um comercial, eu já
Ela sai da
volto.
aula de química e vai fazer um comercial. E o moleque sai da aula de química e vai para natação. Olha o rolê que é diferente. Sabe? Como é que é a vida dessa menina? Como é que é, tipo, aniversário? Larissa Manoela, oi, tudo bem? Eu queria te chamar pro meu aniversário. Ai, não posso, gente, eu vou ao aniversário do Neymar. É isso a vida dela. Ela tá em outro rolê. A cabeça dessa menina, se ela não tem uma preparação mental, mano, fudeu
Porra,
muito.
fodeu muito mesmo, porque ela tá em formação, ela tá entendendo a vida, então fodeu pacas.
Peraí, alguém tem uma dúvida? A Larissa Manoela levanta a mão. E a professora fala, Larissa. E a Larissa pode chegar e falar: olha, professora, eu tenho uma dúvida porque eu não quero que se foda. Eu quero que você enfie o continente africano no meio do seu cu.
Porque isso pra mim não muda porra
Não
nenhuma.
muda.
Eu ganho 100 mil reais por mês. Quanto
Foda-se.
você ganha mesmo,
Quanto você
professora?
ganha, professora, pra
Aí
você.
acabou.
Aí cagou.
Aí acabou, não adianta mais ir na escola mesmo.
Se ela não tem um pai ou uma mãe
É.
ou um
Que
responsável.
coloca limites e explica o que é a coisa,
Larissa
fodeu.
Manoela, qual é a capital do Acre? Ela pode falar São Paulo. E a professora fala, não, ela fala, pra mim é. E pau no seu cu. Eu quero que seja. Eu compro. Vou comprar. Vou ligar pro Dória. Peraí que eu vou ligar pro Dória agora. Oi, Dória. Tudo bem? Quem tá falando? Larissa Manoela. Tudo bem, Dória?
Não quero
Seguinte.
fazer uma ação
Você quer fazer
comercial
uma ação comercial?
falando que o Acre é São
Só pra minha
Paulo.
professora se fuder. Conseguimos? Pra semana que vem? Tá certo. A gente junta as marcas, Johnson & Johnson, já
Eu
tem um
falo na
contato.
prefeitura e pronto, deu certo a ação. Vai ter uma ação sobre
Ela
isso.
pode manipular uma prova se ela quiser. Ela tá num outro patamar. E do lado dela tá um moleque aprendendo a estudar álgebra.
Um coitado.
Um coitado normal.
É.
Você entende? E aí você vê a vida.
Zezinho tentando entender matemática, concentradinho, e a Larissa Manoela respondendo o WhatsApp da empresária se vai fechar por 200 mil um show.
É isso a vida dela.
Ah.
Gente, vamos todo mundo desligar o celular. Olha, professora, eu não posso, porque eu tenho que fazer um Insta
Sim.
Stories às 10h30.
Eu tenho uma live com um cliente que me pagou 250 mil daqui a meia hora, desculpa, eu tenho que estar online.
Mas você não pode. Você não tá entendendo, professora. Com esse dinheiro eu vou comprar o colégio. A minha di- a diretora.
Minha mãe já é a reitora do colégio.
Minha mãe já é reitora. A diretora isso, topou.
Isso.
Porque vai ajudar o colégio isso, a acontecer.
Eu vou fazer uma live junto com vocês mostrando a estrutura do colégio. Nunca mais vou pagar colégio até meus netos.
É um merchan que eu consegui. Porra! Olha o rolê dessa mina.
É foda.
Pra onde ela vai?
É complicado.
Pra onde ela vai? Se com, sei lá, 13 anos de idade a mina ganha 600, 1 milhão por mês. Ela ganha 1 milhão por mês. Com 600, sei lá, com 16 anos, 15 anos de idade. Você acha. Cara, ela. Posso falar? Eu vou te falar. Olhando no
fala,
teu
olho.
Ela não vai ganhar mais do que 3 milhões de reais quando ela tiver 40 anos. Vai. Isso pode dar uma puta depois. É uma caulicão aqui na merda.
Nossa, dá muita dor. Dá muita dor.
A gente viu um documentário, eu e a Emily, que vale muito a pena vocês assistirem. Chama-se. É um documentário da Whitney Houston no Netflix. Maluco. Vale muito a pena. E tem tudo a ver com o que eu tô falando. Tudo a ver. Tudo a ver. Você vai ver como a porra da vida de artista é muito sofrida porque cria-se uma expectativa de merda pras pessoas. E as pessoas, elas entram nessa noia e você vai vendo como essas pessoas são infelizes.
Aí entra dinheiro no meio, daí ferra toda a família, desestrutura tudo.
Porque assim, quando entra, tipo, 4 mil reais na família.
Boa, ajuda a família, todo mundo fica feliz e sorri e abraça.
Agora quando entra 30 milhões,
aí
maluco.
Aí é um batendo no outro, falando quem trabalha mais, quem merece ganhar mais.
Essa é a diferença. E às vezes eu fico numa dualidade mental do tipo, cara, eu acho que eu já posso me aposentar com o dinheiro que eu tenho, vou viver benzinho, ali tranquilo, tem ração pro Uber, tá ligado? Não preciso de carro. Pego uma bike, vou lá, não sei o quê. E às vezes tem outro lado que ele fica assim, Maurício, Maurício, porra, imagina que do caralho você fazer show pra 20 mil pessoas. Tem esse lado. E do outro lado fala assim, não, Maurício, 20 mil pessoas você não vai atingir teu público. É muito mais legal atingir teu público e você ganha ali, porra, R$500 pro show. E você fala os bagulho que você quer falar, e você não muda, e você fala assim, pau no cu do Itaú! E a galera vai pro seu show, e tem outro lado que fala assim, Maurício, o Itaú pode fazer a sua vida mudar da água pro vinho, você pode ficar amigo do Luciano Huck. E do outro lado fala, que pau no cu do Luciano Huck, o caralho, esse não é o meu rolê é a galera, mano, do dia a dia, o caralho, e fala, Maurício, já pensou o Neymar, porra, na tua casa, porra, imagina a quantidade de pessoas que vai se atrair por você. Aí outro lado fala, Maurício, tu é casado com a Emily, ela é uma puta mina legal. Cara, eu fico tendo toda essa merda. Se a pessoa não tem uma...
Um preparo.
Uma disciplina e um preparo, ela some do mapa. E aí eu fui fazer um evento essa semana, olha que do caralho.
Posso apagar a luz e ir dormindo?
Porra, não, tá no meio do podcast, é, muito, é muito errado fazer isso. É tipo uma visita. Não, eles são visita aí.
Só pra saber se...
Essa galera quer visita.
Se eu continuo sendo muito fundamental, eu posso, de repente, dar uma nanada.
Não, se ele é fundamental, essa galera é visita. Eles estão ouvindo, a gente não pode dormir.
Posso deixar eles e
não,
vir pra cá.
A gente vai acabar, falta 10 minutos, eu prometo.
Tá bom.
É muito escroto, eles são visita.
Eu não posso.
Eu não tenho tanta intimidade com essa galera.
Eu posso, eu tô grávida.
Foda, nessa hora não...
Eu tenho essa desculpa que é muito boa.
Você entende que esse lado que...
Entendem.
Eu vou falar um bagulho, por que que eu amo a minha esposa? Porque a minha esposa é o lado que fala, foda-se. Você tá ligado? Você tá ligado por que que eu ainda não me fudi na vida? É por causa da Emily. É sério, agora eu tô fazendo uma declaração. Porque a Emily, ela fala, eu quero dormir, foda-se esse podcast. Pau no cu, foda-se. Porque se a Emily fosse aquela... Maurício! Ela ia falar, não vou dormir.
Eu quero
porque
participar
isso,
inteiro.
Quero participar inteiro, porque isso pode atrair patrocinadores e a Pampers.
Meu Instagram vai bombar.
Porque talvez o diretor de marketing da Pampers está ouvindo a gente agora e falando, nossa, a mina dorme no meio do podcast, jamais vou investir nessa
ela
mulher.
Ela não leva a sério
ela
o
não
trabalho
leva a sério
do marido.
O trabalho do marido. Tá ligado? Se a Emily fosse falsa e uma merda de esposa, Ela estaria agora totalmente bonitinha, falando: não, gente, inclusive, o melhor pra vida é
Isso,
ser feliz.
isso.
Porra, Pampers ia amar, maluco.
Siga arroba Mal Meirelles.
Nossa, velho, ia bombar, porra. Minha casa ia estar cheia de fralda amanhã. E o caralho.
Yeah.
Ela olha e fala: foda-se, eu vou dormir. Pau no cu desse podcast.
Não falei pau no cu de
Mas é
momento
a
nenhum.
atitude. E eu conhecendo a Emily, maluco, eu falo pra você: podia ser o diretor de marketing da Ambev aqui em casa. Ela ia sair e falar: galera, na moral, eu vou dar uma dormida porque eu tô grávida. E foda-se. E aí eu falo: mano, eu só não bombei e explodi, não é por causa da Emily, não.
Ah, pô.
Um pouco.
Eu
Mas assim.
Porra, eu não deixei você bombar?
Não, pelo contrário. Tudo que eu conquistei é por causa que eu me comporto da maneira que você comporta.
Sim.
Porque quando a gente quer mandar as coisas a merda, a
Sim.
gente manda. Mas ao mesmo
Você é
tempo.
sincero também.
Mas é muito bom isso. Porque ao mesmo tempo, a sociedade não deixa isso acontecer. Mas é isso que
Porra,
faz acontecer.
mas a vida, sério, ia ser tão mais simples e mais de
Emily.
boa se todo mundo fosse sincero.
Emily, eu ganhei. Eu comprei um apartamento. Entrando no Facebook das pessoas e
Sim.
mandando as pessoas tomarem no
É
cu.
verdade.
Você tem noção o que que é isso? Isso é o máximo da
É,
anarquia.
sim.
Porque eu poder. Eu vou falar um bagulho agora.
Então tamo junto, então tamo na mesma. Você tá me boado de falar mal de
Sim,
mim,
a
não.
gente é um. Não, eu tô falando bem,
Ah,
caralho.
bom.
Eu quero que o ouvinte entenda um bagulho. Eu só me ponho pra baixo nesse podcast. Mas agora eu vou falar um bagulho que eu vou dar um. Eu vou terminar pra cima, pra vocês
Boa.
entenderem onde eu quero chegar. Há 5 anos atrás, a Emily sabe disso, eu tive uma ideia chamada Facebullying. Concorda, Emily?
Concordo.
Tá. Emily tá aqui de prova. Emily, quantas pessoas, quando eu apresentei essa ideia, falaram não pra essa ideia?
Todas as pessoas que se apresentou.
Quantos são essas todas as pessoas que eu apresentei?
Umas cinco, pelo menos, de tipo empresários, parceiros que poderiam ser sócios. Todo mundo falou: não, imagina, não quero entrar nisso, não, não faz isso.
Por quê?
Acho melhor você não fazer isso porque é agressivo, é ofensivo, as pessoas não vão gostar. E é isso.
E o nome?
Ah, tá falando de bullying, não se fala sobre bullying, é uma
Maluco,
coisa
eu juro,
negativa.
o que eu quero falar para vocês é isso. Tem o lado ruim, pô, não, depressão, o mundo, não, existencialismo. Mas tem um bagulho que agora eu tava falando, porque eu amo minha esposa pra caralho. E que é tipo ela querer dormir no meio do podcast.
Eu até não lembro o que a gente estava falando antes.
Foda-se, cara, você tá falando da gente de Houston, agora tá mais legal.
Ah, é verdade.
Que é um bagulho que é o seguinte: eu olhei pra essa porra, e isso eu me
Essa porra
admiro.
sou eu?
Não, do Facebook.
Ah, bom.
Isso eu me admiro pra caralho, e isso é um bagulho que eu acredito e eu vou, porra, ficar muito feliz. Vocês captaram o que eu quero dizer. Independente da ideia, você gostar ou não gostar. O que o Facebullying fez para mim foi um momento que eu tirei todas as amarras sociais do que é possível e permitido e falei: foda-se. Todo mundo falava: não vai dar certo, não. Ah, empresário falando que não ia ser legal, produtor falando que não ia produzir isso, que é um absurdo. Eu falei: maluco, eu quero fazer. E o Facebullying nada mais é do que um grande foda-se. Assiste os primeiros Facebullying para você ver. Faz esse teste. Entra no seu computador, digita lá, Facebullying, quer dizer, Webbullying, que a gente mudou os nomes lá. 2, 3, 6, 12, 15. Mano, era muito anárquico, velho. Era muito anárquico. Eu entrava no computador, mandava a mina tomar no cu. Ai, mas você tá xingando por xingar? Cadê o humor nisso? O humor nisso é exatamente não ter humor nisso. Esse é o humor dessa porra. O humor disso é: meu Deus, é tão kamikaze o que esse filho da puta tá fazendo que é engraçado. Esse é o humor. Sabe qual que é o humor do Facebook? Não é tipo: olha que genialidade. Não, é: mano, é tão inusitado numa era onde todo mundo quer ser perfeito, um cara escrever: nossa, estou com frieira, e as pessoas ficam tão assustadas que a graça, às vezes, é a própria plateia assustada com uma coisa que é básica. Essa que é a graça do bagulho, entendeu? Então, a graça do Facebullying é tipo todo mundo achar que isso vai dar uma merda do caralho, e de repente tá todo mundo falando: mano, é tão simples, é tão bobo, é tão divertido, é tão primitivo que é engraçado. Entendeu? Porque a gente fica tão nesse existencialismo de pode, não pode, isso é certo, isso não é. Então, eu acho que as marcas que eu gostaria que me atraíssem, as marcas que eu gostaria que estivessem comigo, são marcas que não se incomodariam delas estarem aqui na minha casa e de repente minha mulher falasse assim: foda-se, eu vou dormir. E não é um diretor de marketing que vai falar um absurdo em pleno 2017. A mulher... Cara, quando eu sento numa reunião de negócios, e quem me ouve e já trabalhou comigo sabe que é verdade, eu não entro numa reunião de negócios e falo: boa tarde, inclusive, muito obrigado, doutor Geraldo. Eu falo: mano, esse bagulho é do caralho. A minha linguagem é essa. Eu não vou mudar a minha linguagem. Então, mas se eu mudasse a minha linguagem, sabe o que ia acontecer? Eu ia estar melhor. Eu ia estar no jatinho, eu ia estar viajando, eu
Mas
acho.
ia perder sua essência.
Sim, mas a minha essência briga com esse cara que fica: é, Maurício, vamos aprender a se comportar, vai ser mais legal. E até o meu lado que fala assim: que porra de comportar, vai tomar no cu. É mais da hora ter 10 mil caras aqui me ouvindo na porra do podcast do que ter 1 milhão de encheção de saco. E às vezes, juro, maluco, vocês estão me ouvindo? Eu não sei em que ano vocês estão me ouvindo, não sei em que mês vocês estão me ouvindo. Eu não sei se eu já virei um pau no cu agora que você tá me ouvindo. Às vezes você tá me ouvindo em 2040 e você fala: mano, Maurício é o cara mais pau no cu. Mas saiba que em 2017, antes do meu filho nascer, eu era um cara muito preocupado com a minha dualidade entre fazer aquilo que eu acredito, que eu gosto, que eu acho engraçado, que eu acho divertido, e puta que pariu, tem um caminho ali que é mó fácil, mano. Mas será que vale a pena pegar? Será que vale a pena eu tentar me moldar pra ser um grande cara de Instagram? Ou vale a pena eu continuar fazendo essa porra aqui? Puta que pariu. E nos dois casos, pra resumir, pra finalizar, eu falo: precisamos de acompanhamento mental. Seja sua esposa, seja um amigo. Uma das coisas, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Emily, agora vem o lado bom. Quem são meus amigos, Emily?
Uber?
O cara só tem o cachorro.
Esses. Seus amigos são os meninos da faculdade.
Pronto, é isso que eu queria que ela falasse. Cara, sabe qual é o meu grande lance, velho? Juro por Deus. E às vezes eu vejo como a galera se perde. É. Óbvio que eu tenho amigos que são famosos, porque na minha vida, aquela coisa, você trabalha na porra da TV, você trabalha no banco, você vai acabar fazendo amizade com o maluco do banco e tal. Eu tenho caras que são famosos, e eu vou falar, tem um cara que eu amo, velho, o cara é muito famoso, mas eu amo ele porque ele é um puta cara simples, legal e foda, é o Di Ferreiro, um puta cara legal. Eu amo o Murilo Couto, que é famoso, eu amo...
Dani Zuckerman.
Porra, o Daniel Zuckerman é meu melhor amigo de todos, eu amo esse moleque, ele é muito foda.
Carlinhos Barbixas.
O Daniel do Barbixas, todos esses caras que vão aparecer por aqui nesse podcast são pessoas que são meus amigos de verdade. São meus amigos que eu falaria assim: mano, topa fazer um podcast? O cara não fala, tem que ver a agenda. Não, vamos gravar. Esses são meus amigos de verdade. Da comédia. Da fama e o caralho. Porém, tem uma coisa que é a base, velho. A estrutura tem que ser raiz. O Neymar. Eu acho que tem uma coisa que eu acho do caralho. Eu sempre falo do
Concordo.
Neymar. Sabe o que eu acho do caralho do Neymar? O melhor amigo do Neymar não é o Tarcísio Meira. É o
É, então.
Gil Cebola, maluco. É o maluco que tava com ele em Santos, quando ele não era porra nenhuma. Eu acho muito foda. A galera fica: ah, ele está pagando champanhe. Sim, pros amigos dele que estavam com ele na merda. Esse é o amigo do. Ai, o cara tá se aproveitando. Não, não tá se aproveitando do Neymar, porque ele sempre foi amigo do Neymar. Se aproveitando do. Peraí, que deu merda aqui agora.
Não acabou.
Não, deu uma merda aqui agora. Peraí, perguntando. Então, voltando. O amigo do Neymar não é Ai, ele está se aproveitando. Não tá se aproveitando do Neymar, porra nenhuma. O cara sempre foi amigo do Neymar. O Neymar que tá falando: mano, agora vamos distribuir essa parada pra todo mundo que tá comigo desde o começo. Eu faço isso. Por que que o Neymar não vai fazer ganhando 30 milhões?
Exato.
Eu ganhando pouco que eu ganho perto do que o Neymar ganha, pô, volta e meia, a gente faz churrasco, chama a galera. Alma, esses caras estão se aproveitando no modo. Estão se aproveitando porra nenhuma. Os caras estão comigo há 15 anos, os caras sabem todos os meus pontos, são meus amigos de verdade. Muito me admira o Neymar fazer isso. É muito melhor do que uma meia dúzia de pau no cu que vira, faz sucesso. O cara já é amigo do Luciano Huck, já, os caras não estão cagando pra ele, entendeu? Então é isso. Então a base é fundamental, a base mental. Se você quer fazer sucesso, meu amigo, coleguinha que está ouvindo esse podcast, Busque a sua espiritualidade, busque o seu chakra, tenha seus amigos na base. Se você tem uma mulher, porra, cuide dela. Se você tem uma família, escute essa família. E não deixe a voz do vai ser da hora acabar com você. Eu falo isso desde já, pra você que tá querendo alçar bons patamares no mundo da comédia. Porque, maluco, nesse exato momento, eu tô muito feliz de estar fazendo esse podcast, porque eu percebi que minha mulher já dormiu.
Mas
Ela,
ainda não,
não, mas ela
ainda não.
fechou o olho e cagou pra vocês.
Mentira.
Porque isso é um grande foda-se.
Só fechou o olho.
Isso é um grande foda-se que precisamos tomar às vezes. Eu queria finalizar
Mas
agradecendo.
eu achei bonitinho que você começou do jeito que você terminou. Então você fez um círculo muito bonito. Tá de parabéns.
É, eu queria. Pô, eu acabei não lendo os e-mails, velho, da galera. Muita gente manda. Cara, eu leio todos, cara. Às vezes eu respondo, às vezes não. Mas muita gente mandando e-mail pra mim, cara. Muita gente mandando e-mail. Obrigado a todos, cara. Eu faço isso. Sei lá por que que eu faço essa porra desse podcast, mas eu. Sei lá. É bom pra mim. Às vezes eu faço pra.
Autoterapia.
É uma autoterapia. Então, obrigado mais uma vez. Desculpem o incômodo. 56 minutos foi esse
Caraca,
podcast.
Val.
Beijo a todos. Continuamos falando. Mandem ainda e-mail para contato@mauriciomeirelles.com, falando o que você achou no Instagram, a porra toda. Um abraço.